11:09, temperatura em 13 graus no estúdio da tua Rádio Cristal. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, onde quer que você esteja.
No ar, a polêmica da semana em debate na Cristal.
É, e o assunto que nós queremos tratar aqui é com a Corporação de Bombeiros. Incêndios na semana, treinamentos realizados, Dia do Bombeiro, entre outras questões, como forma de alertarmos a comunidade, especialmente sobre os sinistros que foram constatados em Soledade e na região. A causa, o que pode ter acontecido, quais são as orientações? Para isso está aqui o comandante da Corporação de Bombeiros de Soledade, Sargento Berton. Seja bem-vindo aqui no programa. Bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Cristal. É um prazer estar aqui mais uma vez representando o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, especialmente aqui o Bombeiro de Soledade, né? Onde a gente vai conversar um pouquinho sobre essa semana, algumas atividades que aconteceram, alguns sinistros também. E é importante a gente também levar uma palavra de prevenção em função do inverno, né? Que tem bastante possibilidades de ocorrer incêndio nessa época.
Sargento Berton, primeiro para falarmos sobre o Dia do Bombeiro, comemorado nesta sexta-feira, deste profissional que tem um papel importante também na sociedade.
É verdade, Paulinho. Foi ontem, então, né? Dia 2 de julho, a nossa principal data do bombeiro brasileiro. E ficamos bastante contentes com várias saudações que recebemos ontem. Inclusive foi uma criança, ontem de tarde, levar uma torta, um bolo, todo decorado com figuras de bombeiro. A gente achou o máximo, assim, ficamos bem felizes, bem emocionados. E várias manifestações nas redes sociais ligaram para nós, foram pessoalmente lá. Então a gente verifica que o bombeiro realmente é um dos profissionais com maior credibilidade no Brasil, né? Isso são pesquisas que dizem, não é eu. Então, foi uma data muito importante ontem e a gente, ao longo da semana, fizemos alguns treinamentos, algumas atividades e coroamos ontem com uma atividade bem legal lá no Parque Rui Ortiz, onde a gente pôde aproveitar o relevo que tem lá, umas ribanceiras, árvores, para trabalhar com os temas de corda ontem, né? E anteontem, nós trabalhamos com salvamento veicular. Foram duas atividades muito importantes na área, então, do acidente veicular, na área de cordas, uso de cordoamento. E foram duas tarefas escolhidas porque, primeiro, nós temos uma malha rodoviária muito grande aqui em Soledade região. Gira em torno dos 300 quilômetros de asfalto, de estradas. Então há muito veículo transitando aqui e as ocorrências de acidente veicular são bastante altas. Então a gente tem que estar sempre afiando, né, as técnicas e táticas dessa área. E também cordas, né? Cordas é uma das disciplinas mais perigosas para o bombeiro. Muitos bombeiros se acidentam, inclusive um colega se acidentou recentemente em função da altura, né, em Passo Fundo. Então a gente tem que estar sempre se prevenindo e a gente tem que notar também, Paulinho, que as cidades estão verticalizando, né, muitos edifícios, e isso é altura, né? Eventualmente pode ter alguma ocorrência nesse sentido. Então por isso focamos nessa semana da prevenção, nessas duas temáticas de bombeiro.
Sargento, muitas vezes a comunidade pensa que o bombeiro é somente para apagar incêndios, mas o trabalho é muito mais do que isso.
Exatamente, eu digo que é um profissional multidisciplinar, né? A gente trabalha então primeiros socorros com nossa ambulância, né? Que esse mês fechou um ano de atuação aqui na cidade, nossa ambulância resgate. Então é a PH, é a altura, é na água. Recentemente fomos a Floriano Peixoto apoiar então com buscas na água com a nossa embarcação, com o drone que tem disponível aqui na cidade também. São também produtos perigosos que nós trabalhamos, o próprio incêndio veicular. Então a prevenção em incêndio, né, que exige muito estudo da legislação de prevenção em incêndio. Então somos profissionais multidisciplinares e que se a gente não estiver constantemente fazendo esses treinamentos, essas atualizações, a gente acaba ficando deficitário em todas essas disciplinas, né? Então eu faço questão de exigir do efetivo aqui treinamento constante para que a gente possa se aproximar da excelência e atender a comunidade da melhor forma possível.
Qual a estrutura da Corporação de Bombeiros de Soledade? Ela atende a grande demanda da nossa região?
Sim, conseguimos atender a demanda, Paulinho. Nós temos bons equipamentos ali, adquirimos equipamentos de ponta nos últimos 3 anos. Desde sistema de rádio comunicação digital, que poucos quartéis têm no estado, nós temos. Nós temos equipamento de proteção individual para combate a incêndio para cada pessoa ali. Cada conjunto, Paulinho, custa na faixa dos R$5.000, porque são equipamentos com excelentes certificações e temos viaturas boas. Estamos planejando agora adquirir um segundo caminhão de combate a incêndio, então já estamos fazendo alguns contatos, alguns planejamentos para no futuro já termos esse caminhão disponível aqui em Soledade. E efetivo, somos em 10 militares atualmente e 4 civis cedidos pelo município. E estamos na expectativa, Bolinho, de receber mais um ou dois bombeiros agora no final do ano num curso de formação de soldados que está ocorrendo em Passo Fundo. Então, um, com sorte dois, virá para Soledade.
Quantos municípios a Corporação de Bombeiros de Soledade atende, sargento?
Paulinho, ano passado o estado sofreu por uma articulação operacional, nós chamamos. Nós verificamos cada cidade do estado, qual bombeiro tinha um melhor tempo resposta. E não é proximidade, tinha bombeiros mais próximos, mas com tempo resposta maior em função do deslocamento, né, do terreno, da estrada. Então, nessa nova articulação operacional, nós passamos até agora 10 municípios com a sede aqui, que fazem a parte da nossa área de proteção, 10 municípios.
10 municípios que atende. 11:16, 13 graus a temperatura, estamos com o Sargento Berton da Corporação de Bombeiros de Soledade. Preocupação com o inverno, nós tivemos nesta semana 3 incêndios registrados. Ao que se deve, o que pode ter acontecido? As pessoas precisam ter maior prevenção, sargento?
Com certeza, Paulinho. Essa semana que foi um frio muito intenso, né? Nós tivemos um incêndio num dia, no dia seguinte já 2 incêndios. Então foram incêndios assim que fugiram um pouco da normalidade, foram demais, né? Um incêndio, a gente não sabe exatamente qual foi a causa. Um outro incêndio, tudo leva a crer que foi criminoso. E o terceiro incêndio, esse sim, diretamente vinculado aos sistemas de aquecimento, né? A gente identificou que provavelmente foi um cano do fogão a lenha que acabou desencadeando esse sinistro. Então, são situações que nos chamaram atenção agora nesse forte frio e que a gente recomenda que as pessoas verifiquem esses sistemas de prevenção de aquecimento, né, antes de fazer uso deles. Então, daqui a pouco esse cano deslocou com o vento, né? A gente não sabe, e aí acabou saindo uma fagulha no encaixe, ou foi encostado no as madeiras, o forro, mesmo um fio elétrico. Então, a gente sabe que foi a partir dali, porque o foco estava restrito ali à região do cano, e a gente chama, então, atenção para esses sistemas de aquecimento. As lareiras, Paulinho, é importante ter uma tela na frente para que fagulhas não saltem, portinholas, os fogões campeiros, os fogões a lenha, e na frente nada que possa desencadear esse incêndio. Um sofá muito próximo, um tapete muito próximo, tem que ter distância, então, de materiais combustíveis.
A maioria das pessoas acabam não observando essas orientações, sargento?
A maioria acaba. Para te ter ideia, um tempo atrás a gente foi fazer uma visita numa casa para levar uns kits de fogão a lenha, e a pessoa estava com uma vela de pé nessa mata junta da parede, assim, ó. A vela estava encostada na parede, e a parede de madeira. Então, por sorte, a gente esteve lá, E a madeira já tinha um leve chamuscado, assim, daqui a pouco iria trabalhar aquela vela junto à mata junta da parede e iria desencadear um incêndio, né? A gente constata também muitas vezes essas mangueiras, essas válvulas de gás vencidos. A gente já pegou mangueira com 15 anos de validade, sendo que a validade são de 5 anos, né, a partir da data de fabricação. Até faço um alerta que a mangueira ali tem que ter o selo Inmetro, tem que ter o prazo de validade. Não é uma mangueira multiuso como nós costumamos encontrar por aí. Então, já verifiquem aí, peço que os ouvintes verifiquem suas mangueiras, suas válvulas de gás.
Esses fatos foram registrados em Soledade e também na região.
Exatamente, na cidade e na região. E também aproveito para lembrar as lareiras ecológicas. Passo Fundo teve agora essa semana um incêndio por lareira ecológica. E a gente viu que está na moda agora, né? E o que está acontecendo, Paulinho? São equipamentos, muitas das vezes, precários, artesanais, que não têm uma certificação de um órgão competente. É isso que eu chamo atenção. Esse precário, esse de forma artesanal, não é adequado. E, principalmente, o combustível, né? Não se usa gasolina. Não sei se você recorda, mas Lagoa Vermelha, no passado, um pai e uma criança ficaram feridos numa explosão de lareira ecológica artesanal. Então, muito cuidado com esse tipo de equipamento que é novo aqui e a gente tem constatado altos índices de acidente.
É, o que se usa com muita frequência nesse período são os fogões, a lenha, né?
Fogão a lenha, o
campeiro. Lareiras, as lareiras.
Estufas, né? Elétricas, a óleo. E é importante manter uma leve fresta para que haja oxigenação naquele ambiente, né? Porque da queima se emitem inúmeros gases. Então, pode ser que no ambiente todo fechado se contamine com esses gases e haja queima de todo o oxigênio, né? Então é importante manter uma frestinha para que haja uma renovação do ar ali, haja circulação do ar.
Alguma orientação em relação ao uso do ar-condicionado?
No ar-condicionado, não, a gente não tem constatado nenhum tipo de problema, exceto daqui a pouco alguma ligação elétrica mal feita, que isso sim poderia desencadear algum curto-circuito, mas especificamente com o ar-condicionado de bom uso, não há problema constatado.
Sargento Berton, afora essa questão dos incêndios, é claro que a causa ainda será apurada pelo órgão competente. Nós temos algumas preocupações sobre determinadas ações que são praticadas na cidade. A Corporação de Bombeiros tem um papel importante de orientar a comunidade. E os trotes ainda estão acontecendo, não estão? Qual a informação para a comunidade? Porque a gente percebe muitas vezes a indignação de quem trabalha em Soledade, de ligações que são recebidas, o deslocamento, mas lá acaba não tendo nenhum fato a ser trabalhado.
Acontece ainda, Paulinho, infelizmente acontece. Até nós constatamos uma redução dos trotes nos últimos tempos, penso eu que por dois motivos. Uma é que a gente tem poucos orelhões disponíveis, os maiores trotes antigamente eram em função dos orelhões, porque é de difícil rastreio, né? A gente não consegue identificar o autor. E também nós constatávamos trotes por orelhões no início e na saída das escolas. Então, eventualmente, alguma criança, algum adolescente passava trote, então, de orelhão. Atualmente, por celular, ainda tem, mas são muito poucos casos, a gente sempre registra na delegacia de polícia. Mas, de fato, é uma coisa que nos toma tempo, ocupa a linha telefônica, né? Nós temos uma linha para emergência, então vai ocupar aquela linha. E acontece que, com a experiência do bombeiro, a gente já consegue até sentir no tom da voz da pessoa se é um trote ou não, porque quem nos liga geralmente está tomado por ansiedade, por medo, por adrenalina, e a gente acaba percebendo ali e fazendo algumas perguntas estratégicas também, a gente constata o trote, mas a gente realmente ainda tem e infelizmente nos atrapalha.
Houve uma diminuição.
Houve uma diminuição, com certeza. Pode ser também até mesmo pelo desenvolvimento da cultura das pessoas, né? Que não é legal passar trote para as forças de segurança, enfim, mas houve sim com a diminuição dos orelhões e também em época de pandemia, menos escolas funcionando, que a gente tinha, né, no início e no fim das aulas.
Como funciona o chamado para a Corporação de Bombeiros? Porque muitas vezes algumas pessoas ligam, eu liguei e deu em passo fundo, telefone. Quais são os mecanismos de contato com a Corporação de Bombeiros em caso de necessidade?
É uma boa pergunta. Para que as pessoas entendam, a chamada 193, Paulinho, cai diretamente aqui no nosso quartel, cai diretamente aqui. Ou seja, pode ser eu que vou atender, pode ser meu colega que vai atender, e é o mesmo que vai atuar na ocorrência. Então, se a gente já recebe uma, duas ligações ali, a gente confirma aquela ocorrência, a gente vai deslocar prontamente. O nosso padrão, a partir da chamada, são 40 segundos para sair com a viatura. Então, é muito rápido, é muito rápido. Não tem nenhum lugar na cidade que em 4, 5 minutos a gente não chegue. Então, a gente recebe ligação, já toma os dados, aciona a equipe com um alarme interno e embarca na viatura e sai. O que pode acontecer? As pessoas continuarem ligando para o quartel, só que aí não vai ter ninguém lá. A gente não tem um telefonista específico que fique lá. Eventualmente até tem, mas a maior parte do tempo não. Porque aquela pessoa que atendeu já saiu para a ocorrência. Então, a região que é toda triangularizada em função das antenas de telefonia, e à medida que vá se aproximando de outra área, de outro bombeiro, já cai automaticamente naquela outra unidade, né, 193. Então, temos uma linha 193 e temos o telefone convencional 3381 1331 para chamadas diversas que não sejam emergenciais.
1331 ou 2331?
1331.
1331 é o telefone de contato, então, com a corporação de forma direta.
Exatamente, para forma de contato não emergencial, né? Assuntos diversos, como prevenção, tirar alguma dúvida, o de emergência é 193.
Sargento, e as vistorias que são feitas para regularizar os alvarás dos estabelecimentos comerciais, isto está ocorrendo também?
Está ocorrendo, a gente toma medidas de proteção, né? A gente sempre vai com máscara, faz uso de luvas para ter o contato com os materiais do estabelecimento e friso que a gente verifica estabelecimentos, né? Comerciais, industriais, residências, a gente não fiscaliza, até eventualmente a gente participa de forças-tarefas na cidade, mas a lei de prevenção ao incêndio não trata de residências específicas, né? Pode tratar de um prédio onde tenha vários apartamentos, mas dentro do apartamento, dentro da residência, o bombeiro militar não fiscaliza sistemas de prevenção.
Alguma irregularidade tem sido constatada em Soledade em relação a plano de prevenção do incêndio?
São até que pequenos detalhes, nada grave. O que a gente costuma verificar? Extintores de incêndio obstruídos, às vezes bota alguma prateleira na frente, algum móvel na frente. O extintor tem que estar sempre de fácil acesso, né? E melhor ainda se for próximo à entrada. Porque imagina o seguinte, se o extintor está lá no fundo de determinado estabelecimento e dá um incêndio, como é que eu vou chegar e ir lá no fundo buscar um extintor se o ambiente já está com chamas, né? Então o ideal é que esteja sempre próximo dos acessos principais, que eu já chego ali, já pego o extintor e posso fazer uso dele em princípios de incêndio, né? Até qual que é o ideal num sinistro? Evacuação do local, retirar pessoas, chamar apoio via 193, e se tem um extintor, a pessoa tem um certo conhecimento, a pessoa não é obrigada, né? Mas a pessoa tem um certo conhecimento e está disposta a manusear aquele extintor num princípio de incêndio, ela pode fazer uso desde que é com segurança.
Mas é importante fazer a averiguação, a constatação, se não está vencido, porque a qualquer momento pode ser necessário usar.
Perfeito, perfeito. O estabelecimento tem que estar com o seu alvará de prevenção e combate a incêndio em dia, tem que estar com os equipamentos em dia ali, os extintores, via da regra, são um ano que vale essa recarga, e muitos deles, a maioria, tem um manômetro ali, um reloginho, onde o ponteiro tem que estar no verde, indicando que está com uma pressão ideal para uso.
Bom, são 11 horas 27 minutos, 13 graus a temperatura, até recebi agora pela manhã aqui do Júlio do Prado um questionamento. Bom dia, não ouvi nem vi em nenhum lugar sobre denúncias ou autuações da fiscalização e brigada militar esta semana. Que bom, não houve aglomeração, festa clandestina ou a força-tarefa foi desativada? Aconteceu alguma mudança nos protocolos? A Corporação de Bombeiros tem participado dessas ações, dessas fiscalizações e denúncias. Algo para se relatar em relação ao que o Júlio do Prado nos coloca, sargento?
As fiscalizações do município, eu tenho certeza que continuam, faço parte do grupo ali e nesse momento está acontecendo na cidade, e as forças-tarefas com outras forças acontecem normalmente mais fins de semana, como nós atuamos então fim de semana passado, mas estão acontecendo sim, lhes garanto, porque eu faço parte desses grupos. O bombeiro se limita então, quando vai nessas fiscalizações, verificar os sistemas de prevenção de incêndio do local, bem como o alvará de bombeiro se está vigente.
Claro que em cima de denúncias que o trabalho tem sido feito e aquelas averiguações rotineiras, especialmente no final de semana.
Exatamente, as denúncias podem chegar para os canais oficiais do município, da prefeitura, mas também nada impede que a pessoa ligue até o Corpo de Bombeiros Militares, nos repasse e a gente vai disponibilizar para os fiscais do município, enfim, a gente vai verificar qual é a competência daquela denúncia, né? Mas o bombeiro sim participa, mediante convite do município, por denúncias, ou por conta própria também, a gente fiscaliza por conta própria, por iniciativa própria, determinados locais que a gente verifica no sistema ou a gente traça em quartel.
Bom, para quem não conseguiu anotar, quais são os meios de comunicação aí com a Corporação de Bombeiros de Soledade?
Então, o telefone de emergência é 193, né? Para chamadas vinculadas a incêndio, a primeiros socorros, né? Onde a gente precisa de uma pronta intervenção ali, ou seja, se diferenciam daquelas situações que já se prolongam por dias, né? Que não é caso de vida ou morte. É isso que o bombeiro faz, atuar em vida ou morte, né? Então, ocorrências envolvendo altura, água, envolvendo produtos perigosos, acidentes de trânsito, é uma gama de variedades, né? E o outro telefone convencional é o 3381-1331 para chamadas diversas de cunho não emergencial.
É, acidentes frequentes que estão sendo registrados, a corporação tem atuado em toda a nossa região.
Com certeza, nós temos nossa ambulância que é justamente para isso e foi adquirida porque a população destinou aquele orçamento participativo para essa finalidade. Então, é uma conquista da comunidade aqui que apontou como uma demanda importante, uma ambulância resgate para o Corpo de Bombeiros, e a gente tem ali sempre uma equipe de prontidão 24 horas por dia para ser acionada, né, mediante o 193, e a gente desloca então rapidamente.
Mais alguma informação aí, sargento?
Só tenho a agradecer, eu mais uma vez agradeço o espaço que é concedido e a comunidade que nessa semana nos parabenizou de diversas formas pelo Dia do Bombeiro ontem, né? A gente foi bastante contente em ver que a comunidade fez essa homenagem e que reconhece nossos esforços, nossos treinamentos, a gente fica bastante contente com isso E nós desejamos aí às pessoas um excelente final de semana.
Um abraço ao Sargento Berton, comandante da Corporação de Bombeiros de Soledade, trazendo essas informações de incêndios registrados na semana, não só em Soledade, também na região, as orientações para evitar novos sinistros, também o dia do bombeiro, os treinamentos que foram realizados, a forma de comunicação com a corporação, também a atuação dentro da fiscalização para evitar aglomerações em Soledade, assuntos que estivemos trazendo aqui no programa Cristal Revista da tua Rádio Cristal, agora 11:30 da manhã, 13 graus a temperatura. Agradecemos a sua audiência, a sua companhia, lembrando que o programa teve a parceria especial, muito especial, nesta manhã de sábado, do Leal Center Matriz, com muitas promoções neste final de semana, e também Rampanelli, da construção ao acabamento, tem tudo o que você precisa. Obrigado pela sua audiência. Na sequência tem o programa da Prefeitura de Soledade com a participação da prefeita Marilda Borges Corberini e seus convidados. Já já tem a hora do recado, tem a tarde musical aqui na tua Rádio Cristal FM 100.5.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.